Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Paraná pode ampliar a atração de turistas e fazer ações mais ousadas para tornar-se competitivo no cenário nacional e internacional. Ações já são fomentadas pelos setores envolvidos e agora ganham força com a atenção da área pública. Em pauta hoje, como fomentar o turismo no Paraná através de negócios sustentáveis e incluindo regiões do interior do Paraná? Os nossos convidados para falar sobre este assunto, Adonai Aires de Arruda Filho, que é presidente do Paraná Convention and Visitors Bureau. Tudo bem, Adonai? Seja bem-vindo.
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Também está conosco a Patrícia Albanês, que é coordenadora estadual de turismo no SEBRAE Paraná. Obrigada pela presença, Patrícia.
Eu que agradeço o convite.
E também está conosco o Sr. João Jacó Mel, presidente da Paraná Turismo, também do Sindicato de Hotéis. Obrigada pela presença, Sr. Jacó.
Obrigado, eu que agradeço.
Bom, neste primeiro bloco, vamos fazer uma análise, então, de como está o setor no Paraná hoje. Acho que eu vou pedir para o Adonai, como representante dos setores envolvidos, para falar um pouco para a gente dessa visão inicial de como o turismo vem sendo tratado no Paraná hoje.
Bom, a gente pode ver de dois aspectos. No aspecto de números efetivos de turistas, aqui nós temos dois grandes polos importantes que se destacam no turismo de uma maneira geral. Aí você tem Curitiba, que junto com Gramado são as cidades que mais trazem turistas para o sul do Brasil, então são as cidades que despontam, e Foz do Iguaçu, que está sempre aí na disputa entre as cidades do Brasil que mais trazem turistas estrangeiros. Então, na parte de números, e aí você tem outras situações, como, por exemplo, Cascavel, com seu evento agrícola, que também tem sido um dos mais importantes do Brasil. Então, nessa parte de números, nós temos outras regiões também que vêm crescendo e o Paraná tem a sua importância. Na parte estratégica, a gente vê um cenário bem positivo no momento, visto que o turismo deixou de ser discurso e realmente a gente vê uma perspectiva de ter um plano de governo mais atuante e disposto realmente a fomentar o turismo do Estado.
Essa é a ideia, né, Sr. Jacó? Pelo menos do que a gente vem acompanhando do governo do Estado.
Saímos da iniciativa privada para o público e encontramos um governador disposto a modificar a história do turismo paranaense, né? Não, a gente não se conforma de ter um país como o Brasil, com tantas atrações maravilhosas, com 5 milhões de turistas ano, e Portugal de um tamanho infinitamente menor, com 22 milhões. Nós temos que mudar a história do turismo, a história da visitação de pessoas, né? E a expectativa é a melhor possível. Temos atrações maravilhosas. Curitiba está mudando o seu perfil de cidade de serviço, turismo de serviço, para turismo realmente de lazer. Então, os hotéis que passavam os finais de semana vazios estão recebendo muitos turistas. Houve um incremento na faixa de 22% a 25% da taxa de ocupação nos finais de semana, numa demonstração de que Curitiba é atraente e muito atraente. Então, e agora com o incentivo de um governador com uma visão completamente diferente do que ocorreu até hoje, nós temos a expectativa de aproveitar isso aí e fazer acontecer alguma coisa.
Que bacana, é sobre todas essas possibilidades que nós queremos falar hoje no Em Pauta. Eu peço a contribuição da Patrícia também para nos falar sobre oportunidades do turismo, né, para empreendedores, para negócios, nessa cascata que o SEBRAE trabalha também.
Isso, então quando a gente tem um olhar sobre o estado do Paraná, que foi aqui o início da fala do Adonai, é legal a gente perceber que a gente tem turismo em todo o estado. Nós temos dois polos muito importantes, né, que figuram sempre entre os 5 principais destinos do Brasil, embora muitas vezes a gente não perceba o Paraná turístico. Eu falo que a gente, a própria população do Paraná, né, ou os nossos entes econômicos, muitas vezes não tem um olhar para o turismo como atividade econômica. Mas a verdade é que nós somos uma atividade econômica bastante importante no estado, e talvez a gente às vezes passe um pouco despercebido, porque a gente tem outras atividades econômicas também muito importantes, como a indústria, o próprio agronegócio. Só que quando a gente se olha numa perspectiva nacional, nós somos sempre um dos principais 5 players do Brasil. E olhando o Brasil, às vezes a gente acha, onde é que está o turismo no Brasil? Está no Nordeste. Mas, olhando números e para a economia brasileira, o Paraná contribui ainda mais do que qualquer um dos estados do Nordeste. Isso a gente tem em dados e informações. Se perceber como turístico, acho que é um ponto importante. O fluxo, ele já existe, né? E o Jacó colocou uma coisa importante, que é a questão dos segmentos com os quais a gente atua. Então, nós temos os segmentos de lazer e de negócios e eventos. No entanto, hoje, a nossa principal motivação de circulação das pessoas no estado é por negócios e eventos. Ainda as pessoas se locomovem muito por isso. E às vezes esse turista, ele passa por um viajante, por um executivo, mas que utiliza todos os serviços da cadeia. Então, olhando um pouquinho para esse viés de negócios e eventos, a gente observa que a gente tem oportunidade de negócios e empresas já trabalhando com grande profissionalismo em todo o estado, e também a questão do desenvolvimento do lazer. Criar atividades, criar experiências para que esse turista e outros turistas também agreguem tanto em renda, né? Porque o que o turista quer vir, ele quer gastar com experiências, com visitações, com viagens. Então a gente tem um olhar para isso quando a gente fala de lazer, e na melhoria dos serviços e na excelência quando a gente fala da questão de negócios e eventos. E é nessa linha que a gente consegue atuar com vários parceiros, né? Fecomércio, Paranaturismo, Convention Bureau, enfim, a gente tem uma gama bem grande de parceiros com que a gente tem capilaridade e atua em todo o estado para o desenvolvimento de negócios em turismo.
Bacana, vamos falar também sobre os detalhes desses segmentos. Vamos abrir agora o leque para falar de quanto rende o turismo, né? Porque a movimentação econômica, como você citou, é uma das preocupações. Adonai, o turismo de negócios é mais rentável para o município ou o turismo de lazer?
Então, isso claro que varia de município para município, mas a gente tem estudos, por exemplo, a parte de eventos, ele acaba até deixando um valor maior, por exemplo, na rede hoteleira, porque muitas vezes é a empresa que está pagando, então...
Subsidiada, né?
Já vem subsidiado, ele acaba muitas vezes permanecendo mais dias, então, né, isso assim, varia de cidade para cidade, então cada cidade tem a sua perspectiva, mas de uma maneira geral acaba sendo dessa forma. O que é importante, que nem a Patrícia falou, é que nós temos os dois aspectos e o Paraná tem potencial nos dois aspectos. E por que isso? Porque o lazer sofre uma sazonalidade, o próprio evento. Então, você teve, por exemplo, esses últimos anos, momentos de crise, os eventos eles tiveram uma reduzida. Não só na quantidade de eventos, mas no número de participantes de eventos. E aí o que, por exemplo, equilibrou a balança em Curitiba, como o Jacó estava comentando? O lazer. Então é importante a gente estar preparado nos dois sentidos, porque um compensa o outro num determinado momento.
E tem muita sazonalidade também, né? Como lembrou o Jacó, a gente tem o período de negócios e eventos, que é fora de férias, e lazer muito forte em feriados e férias escolares, inverno e verão. Então, o destino estar preparado para isso é muito bom. E, assim, só complementando, hoje no Brasil a gente tem informação de que o ticket médio do turista de negócios e eventos está em torno de $82. E o ticket médio do gasto do turista de lazer, $61. Tá? Então, assim, esses são parâmetros das pesquisas que nós temos. Então é isso, o turista de negócios ele gasta mais, mas o turista de lazer ele vem com mais pessoas, ele tem um maior volume e quebra a sazonalidade. Os dois são igualmente importantes.
Se equiparam, né?
Sim.
Se colocarmos na balança, então, que o turismo a lazer geralmente vem uma família toda, permanece por um tempo maior, muitas vezes, ou o de negócios vem o executivo, né? Entendi aí essa diferença. Senhor Jacó, e como é que o Paraná, então, se prepara agora para contribuir nessa nova abertura que o governo vem colocando, vem propondo?
A gente vem de fora com um monte de ilusões, né? Digo assim para vocês, estava acompanhando agora o que a Patrícia falou. Nós viemos em um momento de crise muito difícil. Nós tivemos o fechamento de 12 hotéis em Curitiba. Isso aí é gravíssimo. Nós tivemos muitos hoteleiros aí com uma taxa de ocupação de 20%, 22%. Quando a gente sabe que a taxa de ocupação para manter o estabelecimento aberto estaria na faixa de 45%. 40%, e então estava, digamos, tirando de outra atividade para poder manter o hotel aberto. Isso depois, pós-Copa do Mundo, que houve um investimento grande para receber a Copa do Mundo, né? Então eu sempre tenho que enaltecer a atividade comercial, os empresários, né? Cito como exemplo maior sempre Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu era a cidade de um dia só. A pessoa descia, via as cataratas e ia embora. Os empresários investiram tanto em Foz do Iguaçu. Hoje você fica uma semana e não vê tudo em Foz do Iguaçu. Quer dizer, é uma demonstração de que o empresário, o pessoal de lá, se preparou para receber o turista. E a pergunta que você me fez, tem tanta coisa no Paraná para ser explorada que você... Eu passei a tomar conhecimento, né? Queremos transferir para a iniciativa privada também quartelar, para que o acesso melhore, para que tenha banheiros, para que tenhamos restaurantes. O Vila Velha também, que sempre se queixam das condições de Vila Velha. Temos a Ilha das Cobras, que agora vamos deixar de chamar de Ilha das Cobras, chamar de Ilha do Governador. Vamos transformar lá num ponto turístico também. Existe a iniciativa para que possamos utilizar no interior do Paraná. Temos vários espaços maravilhosos que têm que ser divulgados e explorados.
Verdade, divulgados, explorados e devidamente estruturados também,
sim,
né?
Sim.
Bom, a gente vai falar mais sobre o interior do Paraná.
Por isso eu citei o exemplo de Foz do Iguaçu, que nós temos que fazer com que a iniciativa privada, como fez de Foz do Iguaçu, uma cidade de um dia só transformou a cidade de uma semana, nós temos que fazer no interior a mesma coisa.
Perfeito.
Temos muitos lugares lindos, espaços maravilhosos que tem que entregar para que a iniciativa privada possa desenvolver.
É uma estratégia,
é,
né? Eu vou pedir um intervalo aqui, pessoal. Já volto, então, no segundo bloco do programa. A gente vai falar mais, então, sobre essas possibilidades no interior do estado.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.